Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 5 de maio de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje, o assunto é sobre um projeto que vai mapear as condições da saúde bucal por meio de uma pesquisa desenvolvida na Faculdade de Odontologia da UFMS, com parceria da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul e Coordenações Municipais de Saúde Bucal do Estado. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o coordenador do projeto, o professor Rafael Aiello Bonfim. Boa tarde, professor Rafael. Muito obrigada pela sua participação e presença aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Bárbara. É uma honra aqui poder participar aí do programa. Então, estou aberto aí a perguntas aí em relação à pesquisa aí.
O Rafael possui graduação em odontologia pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em odontologia social e preventiva também pela USP. Atualmente é professor da UFMS e bolsista de pós-doutorado júnior pelo CNPq, pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Bom, professor, como surgiu a ideia de realizar esse projeto? Partiu de alguma demanda externa ou da observação de alguma situação? Explica pra gente.
O projeto ele partiu da ideia porque assim, o último levantamento epidemiológico nacional ele foi realizado em 2010, né, que se chama SB Brasil 2010. A partir daí, como pesquisador, né, e professor da UFMS, eu tenho trabalhado no monitoramento e vigilância aí da saúde bucal, né? O Estado de São Paulo, em 2015, também realizou um estudo coordenado pela Unicamp e pela USP, e foi um levantamento representativo para o Estado de São Paulo. Então, como não existem dados aí representativos de Mato Grosso do Sul, né, tirando as cidades que participaram ali do SB Brasil 2010, então a ideia partiu de fazer essa pesquisa para conhecer aí as condições de saúde bucal e fazer um levantamento que fosse representativo aqui do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, essa foi a ideia aí, a ideia inicial, partiu mais ou menos ali daí.
E, professor, quem integra a equipe de pesquisadores? Tem professores, acadêmicos, técnicos? Como que vocês montaram essa equipe para desenvolver esse projeto?
Perfeito, boa pergunta. Cada ajuda, né, é fundamental, né? Para a realização de uma pesquisa, queira ou não, a gente precisa, invariavelmente, de fundos, né, monetários para realizar. Então, eu sou o pesquisador coordenador da proposta e, nesse sentido, eu comecei a correr atrás de fundos, né, para a realização da pesquisa. Então, eu convidei o pessoal da USP, né, já que eu me formei lá, né, e conheço as pessoas que coordenaram o levantamento estadual do SB São Paulo 2015, e escrevi o projeto, submeti para a Fundex, né, num edital, mas a proposta não foi contemplada, né. A partir daí, como pesquisador e sabendo, né, das dificuldades aí financeiras, eu tentei o apoio da Secretaria Estadual de Saúde. E como eles também não tinham fundos para investir, a saída foi fazer uma pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, onde os municípios, né, cederiam os profissionais da ponta para a realização da pesquisa. Então, com esse projeto, nós utilizamos a expertise da USP, né, o apoio da Secretaria de Estado da Saúde e dos municípios, né, que cederam os profissionais para a gente fazer o levantamento. Então, a gente calibrou esses profissionais e esses profissionais fizeram, né, esse levantamento aí epidemiológico. Eu tenho acadêmicos, né, alunos de iniciação científica que estão associados a esse projeto, né, uma acabou já a bolsa do CNPq, um outro aluno foi aluno de iniciação científica voluntária, então a gente tem professores acadêmicos participando aí do projeto.
E professor, explica pra gente quais são os principais objetivos dessa pesquisa?
O objetivo principal é conhecer as condições de saúde bucal da população do estado de Mato Grosso do Sul, né? Esse é o objetivo aí principal. Não temos dados aí recentes que traduzam isso para a nossa prática aí clínica, entendeu?
E professor, como será feito esse mapeamento, né? Em quais cidades e em qual público vocês vão pesquisar, fazer esse mapeamento em si?
Perfeito. A pesquisa ela será aplicada nas 5 maiores num primeiro momento, né, nas 5 maiores cidades do estado de Mato Grosso do Sul, que seria Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá. E será contemplada aí as faixas etárias de 5 anos de idade, né, que representam as crianças com os dentes descidos, né, aqueles dentes que vão cair. É, contemplará a faixa etária de 12 anos, que é o início aí onde a criança tem todos os dentes permanentes na boca. Também contemplaremos os jovens de 15 a 19 anos de idade, os adultos, que estão entre 35 e 44 anos, e os idosos, que compreendem a faixa etária aí de 65 a 74 anos de idade, mas podendo atingir faixas etárias aí superiores a 74 anos.
Então, são idades estratégicas pensando nesse mapeamento, certo?
Isso, perfeito. Porque aí a gente conhece a dentição descida, a dentição permanente, conhecemos saúde bucal dos jovens, né, 15 a 19, dos adultos e dos idosos. São faixas etárias que a Organização Mundial da Saúde preconiza.
E, professor, qual etapa do trabalho está sendo realizada neste momento?
Nesse primeiro momento, nós terminamos a coleta da primeira fase nessas 5 maiores cidades, né, em todas as faixas etárias. Então, agora a gente vai começar a trabalhar, né, na compilação dos dados. A gente já tem os dados compilados para 12 anos de idade, mas a ideia agora é conversar de novo com a Secretaria Estadual para a gente amplificar em mais municípios e não ficar só restrito nesses 5 municípios, né? Apesar de que esses 5 municípios, que a gente já fez o levantamento, eles representam metade da população do estado, né? Então, ele já tem um poder de representatividade bom.
Então, em uma segunda etapa desse projeto, né, dessa pesquisa, vocês pretendem realizar a pesquisa em mais municípios do estado?
Isso. A proposta na segunda etapa é realizar a pesquisa em mais 32 municípios, né? Que vai totalizar aí, mais 27, e aí vai totalizar 32 ao final, né? Que daria mais ou menos metade das cidades aí do estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos 79 cidades, a gente vai ter uma amostra representativa aí para 32 cidades.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Rafael Bonfim sobre o projeto de odontologia que mapeia condições de saúde bucal em Mato Grosso do Sul. Bom, professor, você falou que nesse primeiro momento do projeto vocês já têm um banco de dados, né, do que vocês mapearam em algumas cidades. O que vocês puderam observar até agora em relação às condições de saúde bucal na população?
A boa notícia aí do projeto é que foi possível verificar a redução do índice CPOD. O índice CPOD é um índice mundialmente aí conhecido e ele é referente à soma dos dentes cariados, perdidos e obturados, né? Então, ele nos dá uma referência de como está a saúde bucal aí da população, né? A boa notícia é que, se a gente comparar com os outros levantamentos epidemiológicos, esse índice vem reduzindo. Mas a notícia ruim é que as desigualdades, tanto socioeconômicas quanto raciais, em relação aos problemas dentários, elas têm aumentado. Ou seja, a cárie dentária, por exemplo, ela se reduziu mais nos grupos socioeconômicos mais privilegiados. E nos grupos raciais, né, que correspondem aí aos negros e aos indígenas, né? Então, apesar da redução do CPOD, que é bom, as desigualdades elas aumentaram, né, comparado com os outros grupos. Então, essa é a notícia ruim do levantamento, né, o que mostrou para a gente. O interessante aí que o levantamento mostrou, isso eu estou falando para 12 anos de idade, que a gente já tem os dados aí compilados, né? Por exemplo, o índice CPOD, ele foi o índice dessas 5 maiores cidades aqui do estado, ele foi de 1.02. Significa que, em média, aí, uma criança tem aproximadamente um dente que pode estar cariado, perdido ou obturado, né? Para o comparativo, né, só para vocês terem um pouquinho mais de noção, a Espanha definiu uma meta para o ano de 2020 ter o índice CPOD para as crianças de 12 anos de idade, né, abaixo de 1. Em 2010, no Brasil, esse índice era 2,1. Então, agora, esse índice está em 1,02 aqui no estado, que é uma notícia boa também, entendeu? Então, o índice vem diminuindo, mas, né, a gente tem que ter cautela, porque ele vem diminuindo nos grupos com renda maior, né? Então, essa é a notícia ruim que o que o nosso estudo aqui tem mostrado na população aí de 12 anos de idade.
Professor, em relação ainda sobre essa observação, vocês também avaliaram outros indicadores, como o consumo de alimentos não saudáveis e saudáveis. Comente sobre isso também, professor.
Para avaliar o consumo de alimentos, a gente utilizou um instrumento do Sistema de Vigilância Nutricional, né, reconhecido aí pelo Ministério da Saúde. Então, a gente identificou as crianças em quem tinha consumo baixo, né, de alimentos aí açucarados, né, que o baixo significa até uma vez por semana, o moderado de 2 a 4 vezes por semana e o alto de 5 a 7 vezes por semana, né? Principalmente em 10 itens aí que estão no questionário do SISBAN, que são biscoitos salgados, biscoito, bolacha recheada, lanches, por exemplo, batata frita, hambúrguer e salsicha, né? Consumo aí de ultraprocessados também, né? Barra de chocolate, bombom, balas, caramelos, goma, pirulito e refrigerante, né? Esses alimentos que têm um alto teor aí de açúcar, né? Então, a gente observou que os que consomem baixo, né, teor de açúcar, aqueles que consomem até uma vez por semana, o CPOD foi muito mais baixo, né? Esse índice foi de 0,53, enquanto que os que consomem moderado ou alto, o índice foi muito maior, ele foi em torno de 1,5, 1,60, 1,70. Então, houve uma diferença em relação ao consumo não saudável. Né? Quem consome mais vezes na semana alimentos não saudáveis tem maior risco aí de ter dentes cariados, perdidos aí, ou obturados. Então, esse foi um achado também interessante aí da pesquisa.
Professor, para a gente encerrar nossa entrevista, quais são os resultados esperados para a equipe, né, que participa desse projeto e para a sociedade?
Eu acho que nós tivemos aí resultados interessantíssimos aí do ponto de vista do consumo saudável aí de alimentos, né? Se fizermos um trabalho, eu acho, de promoção de saúde, trabalhando em conjunto com outros profissionais, outros setores, por exemplo, a gente poderia deixar as escolhas de alimentos mais saudáveis, mais fáceis de serem conseguidas, né, no ambiente escolar. O que eu estou dizendo é para não proibir o consumo de açúcar, né, porque qualquer tentativa de proibição é ruim, né? Mas o que a gente refletiu é que a gente precisa dificultar esse acesso aos alimentos mais açucarados, né? Alguns países têm implementado progressiva de alimentos açucarados, né, tornando mais caro, facilitando o acesso a produtos mais saudáveis, mas a reflexão que fica é que enquanto as escolhas mais saudáveis não forem as mais fáceis, né, a exemplo do açúcar no ambiente escolar, fora dele também, né, será difícil pensar uma questão de saúde aí integral, né. Então, esse foi um primeiro estudo a mostrar que o consumo de alimentos não saudáveis foi um mediador também entre o comportamento sedentário, né, foi outra variável que a gente avaliou, né, então ele mediou o comportamento sedentário com a experiência aí de cara. Então, é preciso intervenções nesse sentido para melhorar o hábito aí de consumo de alimentos saudáveis, tanto para a gente quanto aí para a sociedade, para a gente ter um consumo mais saudável de alimentos que vai impactar não só a saúde bucal, mas outros benefícios em termos de saúde, como diminuir a obesidade infantil, uma série de fatores, melhora a prática de atividade física. Então, acho que essa que fica a reflexão aí para a gente e para a sociedade no geral.
Bom, nosso programa chega ao fim. Hoje você ouviu a entrevista com o professor Rafael Bonfim sobre o projeto de odontologia que mapeia condições de saúde bucal em Mato Grosso do Sul. Professor Rafael, muito obrigada pela entrevista e parabéns por esse projeto.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de comentar um pouquinho aí sobre os projetos. Então, fico à disposição aí caso precisem aí de mais algum esclarecimento. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.